Eu, pronto, poderia tentar explicar como é que a nossa programadora montou a, digamos, um trabalho com todos os agrupamentos escolares e como o desenvolveu ao longo do ano, mas também realizou a programação para outros setores que não exclusivamente os das escolas, mas o serviço educativo foi especialmente dedicado. Mas eu diria assim, para, digamos, para coroar o que é que eu acredito que foi feito. No relatório final para Bruxelas sobre o trabalho feito, eu escrevi e depois também tive a oportunidade de o dizer perante os júris o seguinte, que estou convencido e fiquei mais convencido em Guimarães, que no mundo de concorrência entre as cidades, uma cidade que beneficia de um serviço educativo à altura, tem mais competência do que outra cidade. Está mais armada para enfrentar os problemas do conhecimento, do futuro e da relação com os outros, que é essencial e crucial neste mundo do conhecimento. Porque o serviço educativo, entendido como uma ativação da relação com a cultura desde os primeiros níveis da escola, não é apenas um efeito formador, tem o efeito de chamar à criação artística e cultural os jovens desde o princípio da sua formação. E esse ponto é crucial e tem que ser experimentado e acumulado, porque a gente não sabe tudo. Quer dizer, nós sabemos a teoria, mas é preciso experimentar. Muitas vezes a escola encara, não quero ser aqui crítico da escola, mas muitas vezes encara-se, digamos em geral, esta relação como uma relação de mudar de ares, de mudar de ambiente. Vamos com os meninos ao museu para descomprimir um pouco. Isto não é serviço educativo e não é relação futuro. Portanto, é por isso que eu digo que tem que ser programada. A programação significa ter objetivos muito finamente delineados. E dizer o que é que nós somos capazes de atingir. E a cada momento avaliar onde é que chegámos. Portanto, não, isso não se resolve com levar os meninos a ver uma exposição, esporadicamente, e a escola sair dos muros duas vezes por ano para ver uma exposição que por acaso ocorre. Isso não chega, isso não é serviço educativo. É esse o meu ponto. Agora, não duvido que uma cidade enfrenta o seu futuro com muito mais competência, estou absolutamente convencido disso, depois de um serviço educativo a funcionar. E portanto, de todas as coisas de que me orgulho em Guimarães de ter deixado, foi um serviço educativo. E acho que isso é uma mais-valia de que a cidade agora beneficia cada vez mais. As pessoas que lá vão dizem, a cidade está mais alegre, está mais confiante. Bom, foram vários fatores. Naturalmente, o urbanismo, o correu bem no urbanismo, mas o urbanismo foi muito discutido. Os primeiros projetos foram recusados na praça pública. Não é? O primeiro projeto de reconversão do Toral foi recusado na praça pública. Isso significa que os cidadãos tinham opiniões relativamente claras sobre o que não queriam e o Presidente da Câmara foi lá e disse, eu tenho muito pouco tempo para resolver isto e provavelmente vocês têm que pôr uma alternativa, não podem dizer apenas que não. E foi posta uma alternativa na mesa e ela foi feita. Isto é, isso significa que uma comunidade também toma consciência do que, da sua agenda, não é? e quer ser associada à solução e não apenas ao problema. Quer partilhar. Não é? No dia 13 de dezembro de 2011 comemorava-se o 10º aniversário do reconhecimento de Guimarães como património da humanidade e a Câmara achou que era um bom momento para inaugurar a remodelação da Praça do Toral a tal que tinha sido o objeto de uma enorme polémica: tem estacionamento, não tem estacionamento, tira-se o chafariz, vai-se buscar o chafariz, tira-se a estátua do Afonso Henrique, expõe-se a estátua do Afonso Henrique. Cada época, desde o final da monarquia à república, fizeram mudança das suas praças, isso é normal na história do urbanismo. E quando chegou esse dia 13 de dezembro, não me lembro de chover tanto em Guimarães. Chovia tudo o que vocês possam imaginar. A Câmara tinha encomendado uns grandes holofotes para fazer um videomapping, os holofotes fundiram. Mas havia na praça não menos de 20 mil pessoas com os seus chapéus de chuva, porque queriam dizer: esta praça é nossa. É a nossa praça. Nós reconhecemos nisto. Nós é que fizemos isto. E esse ponto dessa empatia entre os cidadãos e a sua cidade Existe a política cultural, não é? A política cultural.